As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Há reforço no alerta relativo ao mau tempo que já se faz sentir no Conselho de Tomar e um pouco por todo o país. O território nabantino irá entrar em aviso laranja devido à chuva forte e persistente, avança o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, que aponta para piores condições atmosféricas a partir das 3 da manhã e até às 18 horas deste domingo. Ao que tudo indica, o tempo irá melhorar já no início da semana que se avizinha, sendo que para terça-feira é mesmo esperado céu limpo e com temperaturas que podem subir à casa dos 20 graus. A ERTE irá acompanhar a par e passo a deslocação do Sporting de Tomar ao Dragão Caixa, onde terá pela frente o Futebol Clube do Porto. A jogo a contar para a quinta jornada da primeira Divisão Nacional de Hockey em Patins. Refira-se que o duelo terá lugar a partir das 15 horas deste sábado e para além de o poder seguir pelas frequências 98 e 92 FM, nota também para a transmissão televisiva pelo Porto Canal. A equipa treinada por Jorge Godinho tem assim mais um teste de fogo pela frente no arranque de campeonato marcado pelos embates com os quatro candidatos ao título e com excelentes desempenhos até agora. Está na altura de irmos para um direto com o repórter Rui Bocalhão, que se encontra nesta altura junto à comitiva do Sporting de Tomar. Vamos medir então o pulso aos Leões. Boa tarde, Rui.
Boa tarde. Mais uma viagem do Sporting de Tomar, mais um jogo difícil, com certeza, depois de Benfica, Sporting, Oliveirense, Jorge Dinho, Dragão Caixa, Foco do Porto. Mais uma pera doce.
É isso, mais uma pera doce. Temos tido um início de campeonato dificílimo, com as três primeiras saídas sendo o Benfica, Sporting e agora o Porto, mas isso não nos intimida muito. Queremos estar ao nosso nível e, estando ao nosso nível e tendo uma boa capacidade entre ajuda e coesão em termos defensivos, somos equipa também para equilibrar. E é isso que nós vamos tentar, equilibrar o jogo. E depois, se tivermos hipótese na parte final de tentarmos também ter a nossa sorte, vamos tentar.
Jorge, depois de excelentes prestações, e vimos a equipa está a subir a olhos vistos jogo após jogo, como se diz, morremos na praia no Sporting, morremos na praia na passada semana com o Oliveirense. Hoje, Foco do Porto, aproxima-se também jogos complicados, uma semana difícil, o Braga quarta-feira, Espanha no próximo fim de semana. O Porto, como é que um treinador motiva os jogadores depois de três jogos com os três candidatos, agora ao Foco do Porto, antes, sobretudo, da viagem à Espanha?
Foram prestações positivas, com resultados equilibrados. Por pouco não pontuámos com o Sporting e com o Oliveirense. Isso quer dizer que é este o caminho. Agora não podemos é ficar contentes por perder por um, porque isto, perder por um ou perder por cinco ou por dez, os pontos são os mesmos, que é zero. E nós estamos aqui é para pontuar. Agora, estas exibições que nós fizemos dão-nos um bocadinho mais de conforto e mais de confiança para o que aí vem. Portanto, estes jogos preparam-se bem, ainda bem que esta série de jogos, porque temos para a semana de hoje, uma semana, temos o Caldas e temos uma vantagem de dois golos, e estes jogos, se não conseguimos pontuar para o campeonato, vão-nos preparar para esse jogo, porque a nossa ambição é passar o Caldas daqui a uma semana.
Diz uma coisa, com certeza, e nós vimos o Caldas a jogar, a equipa do Sporting Tomar com os grandes de Portugal, o melhor campeonato do mundo, ficas no teu interior motivado também em termos daquilo que poderá ser a viagem à Espanha. Isto quer dizer que enfrentámos as grandes equipas, não deixámos realmente de mostrar o nosso brilho, a nossa capacidade. Ou seja, o Jorge Godinho neste momento, depois da primeira mão, já passaram 3, 4 jogos de grande gabarito com equipas grandes, notas que neste momento a equipa está já muito mais desenvolta para chegar à Espanha e passar a eliminatória.
É esse o nosso objetivo. Portanto, o jogo da primeira mão, agora com o jogo da segunda, foi um intervalo de um mês. Deu para jogar com Benfica, com Sporting, com Porto, com Oliveirense. Independentemente de não termos pontuado, a equipa surgiu bem. A equipa ganhou, em termos defensivos, muita confiança. Portanto, isso vai-nos dar algum conforto para o jogo do Caldas. Agora, o Caldas é uma equipa que está em segundo lugar em Espanha. Tem 7 jogos, 6 vitórias e uma derrota. curiosamente uma derrota só com o Barcelona, de resto tem vencido sempre, portanto não é uma equipa qualquer, e nós vimos no jogo da primeira round que o equilíbrio foi nota dominante, 2-0, 2-1, 3-1, 3-2, portanto foi ali um equilíbrio, foi uma nota dominante, mas vamos com dois golos de vantagem, vamos ver como é que o Caldas também se posiciona, se vai ter que mexer no jogo para tentar fazer a remontada, como eles dizem, destes dois golos, portanto não vai ser uma equipa tão pragmática como foi em Tomar. E nós vamos tentar aproveitar isto, portanto, nestes jogos com Benfica, Porto e Sporting e Oliveirense, fomos massacrados em termos defensivos, mas tentar explorar bem os contra-ataques, portanto, em Caldas é esse o sentido que nós vamos também fazer, portanto, estaremos prontos e estamos motivados para que a gente possa fazer um resultado bom em Caldas e passar à próxima eliminatória.
Ok, Jorge Dinho, muito obrigado. Mais uma jornada. Estaremos pouco antes das 15 em direto para o jogo entre o Floco do Porto e o Sporting Clube de Tomar. Boa tarde.
Rádio Air, informação.
A Comissão de Trabalhadores do Centro de Recuperação e Integração de Abrantes, através de um manifesto que fez chegar à ERT, diz ter sido confrontado recentemente com graves dificuldades financeiras que colocam a instituição num beco aparentemente sem saída. O texto assegura que o CRIA apresenta dívidas de centenas de milhares de euros acumuladas em instituições bancárias, trabalhadores, falta de pagamento de subsídio de férias e falta de pagamento do vencimento na íntegra do mês de outubro e a fornecedores, sem esquecer os problemas ao nível da gestão, das respostas sociais e dos recursos humanos que têm contribuído para a asfixia financeira que a instituição vive. A situação é de tal ordem preocupante que, salvo intervenção pública, poderá culminar no encerramento do centro. Recorde-se que está em causa uma entidade fundada em 1977 com trabalho diário junto dos Conselhos de Abrantes, Constância, Gavião, Mação e Sardual. Há respostas como o Centro de Atividades Ocupacionais, o Centro de Recursos para a Inclusão Educacional, o Centro de Reabilitação Profissional, Intervenção Precoce e Lar Residencial, no apoio a 370 crianças, jovens e adultos com ou em risco de perturbação de neurodesenvolvimento, deficiência e ou incapacidade. Para além disso, os auxílios chegam a mais de 1 milhar de pessoas se tiverem em consideração o Programa Operacional Apoio às Pessoas Mais Carenciadas ou que recebem rendimento social de inserção para além da rede local de intervenção social. No CRIA trabalham diariamente cerca de 100 trabalhadores.
Rádio Web, a primeira a informar.
A empresa Ramos e Ramos, situada na zona industrial de Tomar, foi assaltada na madrugada desta sexta-feira. Por aquilo que a ERT conseguiu apurar, a fechadura do portão principal de acesso ao pavilhão foi rebentada. Os responsáveis, partindo do princípio de que foi mais do que um, conseguiram então aceder ao interior do armazém, de onde levaram diversos artigos, dentre os quais aqueles que estavam numa carrinha de distribuição. Aliás, a empresa Circuit Profit, do ramo de sucatas, terá ficado mesmo sem um dos seus veículos, também na sequência de furto, isto porque a sucata que estava na viatura foi despejada na empresa Ramos e Ramos. As autoridades já estiveram no local a recolher possíveis indícios que possam conduzir aos culpados. Num curto espaço de tempo, este foi o segundo assalto às instalações daquela empresa.
Rádio Air, informação.
A loja Anizu, situada na Avenida dos Combatentes da Grande Guerra, em Tomar, perto do conhecido como Cruzamento da Aral, foi assaltada durante a noite desta quinta-feira, sendo que os prejuízos se resumem, neste caso, a estragos provocados pelo indivíduo que acedeu às instalações com recurso a um tijolo. O homem, referenciado pela Polícia de Segurança Pública, partiu um vidro para conseguir entrar na loja, onde procurou desde logo a caixa registadora. Apenas terá conseguido furtar o dinheiro que estava reservado para o início de atividade nesta sexta-feira. Importa dizer que a Anizu tem sistema de videovigilância e pelas imagens recolhidas terá sido possível identificar o assaltante. A Polícia de Segurança Pública está na posse desses registros. A loja reabriu, entretanto, ao público. A indicação foi avançada à Hertz por Vítor Marques, um dos pais encarregados de educação, que esteve na linha da frente das ações de protesto face à falta de transportes escolares para os alunos do 5º ano da Escola Santiria de Tomar. Tudo aponta para que, a partir desta segunda-feira, a rodoviária do Tejo integre no circuito um autocarro que faça a viagem entre a cidade da escola e a central de camionagem, por forma a que as crianças possam ter acesso ao transporte das 13h45, com destino a Abrantes. Se assim for, então evita-se a obrigatoriedade de alguns dos meninos terem que ficar na escola nas tardes de terça-feira, mesmo quando não têm aulas, uma obrigação a que estavam sujeitos por falta de transporte, precisamente. Vítor Marques assegurou à nossa redação que recebeu essa confirmação da Provedoria de Justiça, uma das entidades para onde recorreu.
Eu sou muito cético nestas coisas. Primeiro, espero não me estar a adiantar à sorte, por assim dizer, portanto, está diretamente há minutos pela Provedoria de Justiça, também pela Procuradoria, para me informar desta situação de forma oficial. Quero acreditar que tudo vai correr bem. Como é que foi possível? Bom, foi possível com muita luta dos pais. Não sei se está recordado, nós recorremos a todas as entidades que achávamos que nos poderiam ajudar. Fizemos um abaixo assinado com várias dezenas de assinaturas. E foi uma luta que não começou este ano, é uma luta que vem de outros pais, de outras crianças da Unhaceira há alguns anos esta parte, intensificou-se, é um facto, este ano, porque houve uma maior aderência, por assim dizer. Eu não sei, a nível de Tomar, a rodoviária e o agrupamento de escolas, não sei que esforços é que foram feitos, é uma situação com a qual eu não tenho que, por isso simplesmente, me preocupar. O que interessa é que, aparentemente, o assunto estará resolvido. Quero acreditar que, e queremos, como pais, queremos acreditar que estes 15 minutos são suficientes. A verdade é que, às terças-feiras, ao que parece, os miúdos terão esse tempo, porque houve uma aula que foi mudada, portanto, eles conseguem sair, entretanto, e apanhar esse autocarro. E é fazer fé que o autocarro das 13h45 espera por eles, por forma a que eles possam ir depois para casa. É lógico que houve aqui uma série de entidades envolvidas, sei que houve reuniões entre a Câmara Municipal de Tomar e a rodoviária. Como se estará recordado, quando falei com a doutora Teresa da rodoviária municipal do Tejo, disse-nos que as coisas estavam complicadas e que a Câmara não queria gastar muito dinheiro. Não sei até que ponto, é uma pergunta que terá que fazer ao vereador da Câmara Municipal de Tomar, não sei até que ponto é que houve aqui um esforço da Câmara Municipal para resolver este problema. A verdade é que, uma vez mais, julgo que quando as pessoas se unem, quando toda a gente ruma para o mesmo lado, a situação é de fácil resolução. Nada disto teria acontecido se o agrupamento de escolas templárias não tivesse cometido o erro crasso que cometeu quando fez horários. Volto a dizer, isto não é culpa da Câmara per si. A culpa é do agrupamento de escolas que não seguiu os horários e não fez os horários como estavam, como deveria ter feito. Ao não fazer isso, arranjou este problema que agora, ao que parece, terá sido solucionado. Vou ver a partir e vamos ver como pais. Quero agradecer também desde já a todos os pais que ao longo destes anos e principalmente lutaram para que isto fosse viável. Quero ver a acontecer a partir da próxima segunda-feira.
A Feira do Cavalo, na Golgã, nomeadamente durante o período noturno, tem sido palco para alguns assaltos a expositores, preferencialmente a espaços de vendas de bebidas alcoólicas. No decurso dos últimos dias, houve registro para pelo menos duas situações do género, com prejuízo considerável para os respectivos proprietários. Os stands de Caipirinha e da Ginja de Óbidos foram os mais castigados. Estes assaltos aconteceram a coberto da noite, o que faz com que alguns dos empresários já tenham avançado com queixas em torno da falta de segurança do recinto da feira.
Rádio Web, a primeira a informar.
É já a partir desta segunda-feira no Hospital de Torres Novas que fica disponível o serviço de consulta aberta. Num esclarecimento enviado para a redação da ERT, o Centro Hospitalar do Médio Tejo justifica esta medida como uma forma de descongestionar o serviço básico de urgências, permitindo que os médicos hospitalares, enfermeiros e outros profissionais de saúde deste serviço fiquem mais libertos para o atendimento aos casos emergentes e urgentes. A consulta aberta destina-se assim a doentes presumivelmente não urgentes e que podem optar pelo atendimento através do serviço da urgência ou pelo recurso a esta modalidade de consulta aberta. Funciona durante os dias úteis da semana, com exceção às quartas-feiras, das 18h30 às 22h, sendo de adesão voluntária. Nesta consulta aberta, os doentes são avaliados em consulta de enfermagem e em consulta médica, tendo acesso igualmente a meios de diagnóstico, análises, raio-x e outros exames que o médico entenda serem necessários, tal e qual como no serviço de urgência.
Rádio R, informação.
O Núcleo de Arte Contemporânea de Tomar recebeu a 6ª edição do Tomar Turismo, uma iniciativa promovida na ERTS e que é desenvolvida no âmbito do projeto MoveTour Turismo e Cultura, com e para a sociedade, em parceria com o Instituto Politécnico de Tomar, o Instituto Politécnico de Santarém e o Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, projeto cofinanciado do Programa Operacional Competitividade e Internacionalização. Com o tema Produtos Emergentes, registro para a presença, enquanto convidados, de Mónica Cardoso Vieira, gerente da Red Fénix Engenharia, Filipe Pires, presidente da Associação Tomar Honoris, e Eduardo Correia, sócio do Segredo do Vigário. No que às intervenções diz respeito, Mónica Vieira diz que têm chegado muitos turistas à Red Fénix à procura de ajuda.
Nos últimos dois anos, e principalmente no último ano, têm chegado cada vez mais turistas à nossa loja de atendimento ao público, onde recebemos equipamentos. Portanto, o primeiro contacto com o turista, ele chega-nos com um pedido de ajuda, porque algo não lhe está a correr bem, ou porque perdeu todo o registro fotográfico que tinha, das fotografias que tinha começado a tirar no Porto, depois passou para Alcobaça, Batalha, e tinha passado também por Tomar, ou porque teve algum problema com o seu smartphone, e hoje em dia, reconheçamos, ninguém passa sem smartphone, ou há quem passe, mas condiciona muito mais o dia-a-dia, quem precisa dele, não o tendo, sente muita falta. Portanto, nós aí, é logo um primeiro contacto que temos, em que, falando a língua de muitos deles, e isso é uma mais-valia, entre inglês, francês, espanhol, chegam-nos turistas que não sabem falar inglês, isso é uma realidade. Portanto, temos de ter uma capacidade de resposta nesse sentido, e depois uma rápida resposta no sentido de lhes resolver o problema deles. Essa é uma vertente. A outra vertente, no caso de desenvolvimento, que não é do conhecimento público, portanto não é um serviço que se vá lá comprar, é um serviço que tem vindo a ser desenvolvido e que nós, nos últimos anos, temos apostado claramente nessa vertente de criação, de desenvolvimento.
Eduardo Correia, do Segredo do Vigário, diz que a marca sempre foi vista de uma ótica artesanal, algo que a atual gerência quer mudar de forma gradual.
O problema da marca é que sempre foi vista de uma ótica artesanal. Nós estamos a tentar mudar isso agora, as coisas vão levar o seu tempo. Acho que há um interesse da parte da autarquia. Aliás, nós em 2015 fomos considerados um produto com interesse regional por unanimidade numa assembleia. As coisas não estão a correr com a velocidade, se calhar, que era necessário, mas estão a seguir o seu caminho e vão mais seguir o caminho lentamente. Fizemos algumas alterações ao longo do tempo, foi alterado o nome, foi alterada os protocolos de fabrico, recorremos a laboratórios para nos dar ajuda técnica, a imagem foi toda alterada e as coisas estão a seguir o seu caminho.
Filipe Pires, da Tomar Honoris, quis deixar claro que Tomar não pode viver apenas da história dos templários.
Os templários é apenas parte da história de Tomar. Tomar tem mais que isso. Vejamos agora, por exemplo, a sinagoga que foi recentemente renovada, a igreja de São João Batista e Santa Maria, embora que sejam, estejam ligadas à mística templária, mas temos o período romano, temos um jardim lindíssimo, temos imensos recantos em Tomar, a própria planta arquitetónica da cidade é muito engraçada de ver, o complexo da Levada, tem imensos locais para visitar, e depois à volta de Tomar temos Castelo de Bode aqui ao pé, temos turismo, temos ecoturismo, temos imensas coisas para visitar em Tomar. Não, a marca templária, penso eu, que a meu ver é a marca mais forte provavelmente neste momento de Tomar, até porque temos aqui o castelo e o convento aqui perto, como é óbvio, e é uma marca que se calhar lá fora Tomar é rapidamente identificado. Se falarmos do período romano em Tomar, se calhar em Espanha ou em Inglaterra ninguém dá por isso, mas se calhar se falarmos em templários em Tomar, toda a gente sabe que foi sede e teve a história que teve. É realmente uma marca forte e nesse aspecto os agentes locais têm feito um trabalho excepcional em promovê-la e divulgar esta.
Um homem de 64 anos foi sujeito ao primeiro interrogatório judicial no juízo de Central de Leiria por se considerar fortemente indiciada a prática de violência doméstica e dois crimes de ofensa à integridade física, um dos quais de forma qualificada. Consta dos autos que o arguido, casado com a vítima, dirigiu-se à sua esposa e proferiu expressões injuriosas e ameaçadoras, humilhando-a e causando-lhe medo. Mas indicia que, por diversas vezes, no interior da residência comum do casal, cita Encos, Alcobaça, agrediu fisicamente a própria mulher com puxões, empurrões e murros. No recente 6 de novembro, cerca das 18 horas, também na casa de ambos, sublinha a procuradoria, o homem desferiu-lhe uma bufetada, puxou-lhe os cabelos e arrastou-a. Uma das filhas do casal agiu em defesa da mãe, mas o seu pai também lhe desferiu uma bufetada e puxou-lhe os cabelos. O arguído desferiu ainda diversos pontapés nas pernas de uma outra pessoa que ali se encontrava e que foi em defesa das duas vítimas. Perante o perigo de continuação da atividade criminosa, foi determinado que o homem aguardasse os trâmites do processo, sujeito a termo de identidade e residência, assim como está proibido de contactar por qualquer meio com a sua esposa.
Rádio F, a primeira a informar.
Vamos passar agora à nota do dia, hoje com Carlos Carvalheiro.
Há 100 anos, as redes sociais femininas chamavam-se fontes, locais onde as mulheres levavam a bilha e, enquanto esperavam na bicha para a encher, trocavam calhandrizes. Em Tomar havia a da Prata, onde é hoje a rotunda a de Barmoais, hoje com o aviso de água imprópria para beber, a de São Lourenço, etc. Com o avanço civilizacional, foi sendo introduzida água canalizada, começando pelo centro urbano, espalhando-se progressivamente a todo o concelho, coisa que demorou mais de 50 anos. A ida à fonte passou a ser uma nostalgia do bom sabor da água, que a água do cano sabia um bocadinho desinfetante. Para esta altura, aparecia na cidade o Barrela, com uma carroça puxada por uma mula carregada de bilhas de água da fonte da Afaiceira, que distribuiu ao domicílio trocando-as por vazias nas famílias remediadas abastadas, que era como se chamava a atual classe média alta. O negócio corria-lhe bem e, para ganhar tempo, ia encher as bilhas vazias à fonte de São Lourenço à saída da cidade, enfim, sempre poupava uma vintena de quilómetros na ida e volta à Aceiceira. Mas a marosca foi descoberta e quando ele passava junto das redes sociais masculinas da altura, vulgo, esquinas da rua, ouvia frequentemente a boca: "Ó Barrela, queres ser rico?" Ao que ele respondia dirigindo-se à mula: "Ah, macho, ah, cabrão." O negócio do Barrela decaiu, mas tornou-se fluorescente o luxo das garrafas de vidro com água mineral. Luso, carvalheiros, pedras salgadas, que rapidamente se transformou num empacotamento plástico de água comprada por todo o lado à média de 1 euro por litro, o que faz 1000 euros por metro cúbico. O avanço civilizacional de ter água em casa ao abrir de uma torneira retrocedeu assim 100 anos e voltou-se a ir buscar água à fonte que hoje se chama supermercado, tendo embora sido trocada a rodilha de trazer o cântaro à cabeça pelo carrinho onde se pode meter uma cabazada de garrafões de 5 litros. O dinheiro que a água rende. Bom, também aos administradores da água canalizada. Mas isso é outra história. Quer ser rico?
Rádio Air, informação.
E assim finalizamos esta edição. Fico bem, fico com a Hertz.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.